Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição do Movimento Contra a Narrativa, que é subscritor da petição pública para a avaliação da inconstitucionalidade do Partido Chega. Portanto, como as senhoras sabem, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, consoante a grelha de tempos, depois falarão os representantes dos partidos, dos grupos parlamentares, e portanto eu começo por dar as boas-vindas e a palavra às senhoras representantes deste movimento. Façam favor.
Obrigada, boa tarde a todos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, comparecemos aqui nesta comissão em nome dos agora quase 30 mil cidadãos subscritores da petição que pede a avaliação da inconstitucionalidade do Partido Chega, num exercício legítimo de cidadania consagrado na Constituição. E vou começar por ser muito clara, esta intervenção não pretende censurar opiniões, não pretende silenciar opositores políticos, nem pretende vencer na secretaria o que não se vence nas urnas. O nosso propósito é exclusivamente a defesa da legalidade democrática e a afirmação da autoridade da Constituição da República como limite ético e jurídico intransponível. A presente petição nasce de uma convicção urgente que a democracia não pode ser o regime político que aceita passivamente a sua própria destruição a partir de dentro. Estamos perante uma força política que não comete apenas erros esporádicos. Estamos perante um padrão diário de desafio ao Estado de Direito, a uma megalomania política que promete abertamente, nas palavras inclusive do seu líder, fazer desta a última legislatura da Terceira República. O artigo 46, número 4 da nossa Constituição, não é uma sugestão, assim como o 8º artigo da Lei dos Partidos Políticos. É uma proibição taxativa de organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Sabemos que no passado se registaram outras tentativas, mas o cenário mudou e esta petição reflete essa gravidade através de três diferenças. Não trazemos opiniões, o que apresentamos fundamenta-se em decisões judiciais, em processos de crime, em sanções administrativas e investigação jornalística documentada. Não solicitamos um julgamento político sumário, requeremos o acionamento dos mecanismos de fiscalização e a intervenção para acionar os meios próprios, nomeadamente o Tribunal Constitucional. Não falamos de um partido qualquer, referimos-nos a uma estrutura que vive numa ilegalidade interna permanente, anulada vez após vez pelos tribunais e que insiste em operar à margem da lei.
Senhores deputados, o que trazemos aqui são factos documentados, destaco quatro pontos factuais incontornáveis, agravados por uma reincidência compulsiva, a ilegalidade interna e desprezo pelas regras. Um partido que não respeita a democracia interna não pode respeitar a democracia externa. O Tribunal Constitucional, em múltiplos acórdãos, declarou inválidas as eleições dos órgãos do Chega. Mas eles ignoram os estatutos, são corrigidos pelo Tribunal e repetem a ilegalidade no dia seguinte. É uma atitude de quem se acha acima da lei e opera num exercício do poder unipessoal incompatível com a democracia. Mas são vários os exemplos. Não estamos a falar de casos isolados, estamos a falar de um volume torrencial de irregularidades que nos obriga a nós e a muitos outros cidadãos a enviar constantes denúncias para o Ministério Público, que já não pode ignorar este padrão sistémico. O racismo como prática institucional. Não estamos a falar de casos isolados. O líder deste partido foi condenado pela Comissão para a Igualdade por discriminação étnica. Aliás, o Humberto Eco fala disto, num dos 10 sinais do fascismo. Terceiro, as ligações perigosas. É o de domínio público e está documentado que dirigentes de topo deste partido têm históricos comprovados em movimentos neonazis e supremacistas. A Lei 64/78 proíbe organizações que adotem métodos fascistas. Quando um partido abre as portas a estes elementos, torna-se um veículo de legitimação do extremismo violento, permitindo que estes espalhem ódio racial de forma normalizada. Por quarto, a megalomania da destruição do regime. Não lidamos com um partido que quer apenas governar. Lidamos com um partido que anunciou o fim da democracia tal como a conhecemos. Num discurso de vitória, o líder usou linguagem de eliminação gritando que matámos o partido de Álvaro Cunhal e que superámos o partido de Mário Soares. Esta megalomania roça a apologia da ditadura quando afirma publicamente que já não é preciso um Salazar nenhum porque ele sozinho basta para pôr o país na ordem. E mais recentemente disse que precisávamos três Salazares também, não é? E é alimentada por uma máquina de desinformação. O líder do partido foi distinguido em anos consecutivos como o político que mais factos falsos profere. Isto é uma estratégia diária para minar a confiança das instituições. Aliás, nas últimas legislativas foram responsáveis por 84% da desinformação que circulou.
Posto isto, o que é que pedimos a esta comissão? Lemos a nota de admissibilidade e sabemos bem que não podemos decretar que não podem decretar a extinção de um partido político sozinhos, mas podem e devem fazer o que está ao vosso alcance. Em primeiro lugar, perante os vários indícios recolhidos de atividade subsumíveis a uma ideologia fascista, nos termos do artigo 3º, número 1 da Lei 6478, de 6 de outubro, deliberar, como é competência da Assembleia da República, atribuída também pelo artigo 6º, número 2 do mesmo diploma, que o Tribunal Constitucional se pronuncie, uma vez que essa é a competência atual atribuída pelo artigo 10º da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional sobre esta questão. Em segundo lugar, promovam a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que vise analisar o crescimento de movimentos extremistas. Em terceiro, de igual modo, promovam alterações à lei dos partidos políticos no sentido de reforçar os requisitos de legalização partidária com cláusulas de compromisso explícito com os direitos fundamentais, transparência financeira e democracia interna.
A jurisprudência europeia, olhem por exemplo para a Grécia, com a Aurora Dourada, ou para a Alemanha, ensina-nos a ignorar os sinais de radicalização não os faz desaparecer. Hoje não vos pedimos que proíbam ideias, pedimos apenas que a lei seja cumprida. A democracia não morre num golpe, morre muitas vezes de indiferença. Não sejam indiferentes.
Muito obrigada, senhoras peticionárias. E eu agora passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, senhor deputado Paulo Edson de Cunha. Faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores peticionários, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, em primeiro lugar, saúda o compromisso e o dever cívico que o vosso grupo aqui vem apresentar. É de saudar quando há interesse por parte dos cidadãos naquilo que é o regular funcionamento da democracia. Contudo, o Grupo Parlamentar do PSD tem aqui uma postura que tem que ter uma postura, em primeiro lugar, institucionalista e uma postura o mais séria e pedagógica possível. Independentemente de quaisquer considerações políticas do grupo do PSD ou minhas em termos pessoais, nós temos que, em primeiro lugar, fazer prevalecer o primado da lei e o primado da própria organização, da própria regulamentação das organizações, que é o caso da Assembleia da República. E assim, não cabe à Assembleia da República a apreciação concreta daquilo que vem aqui peticionado. Aliás, é a própria petição que assim o vem dizer na parte final. Nestes termos, ou neste sentido, e face aos factos amplamente documentados, e aqui faço um parênteses, quando dizem amplamente documentados, existe aqui sempre o perigo de, quer nesta documentação, quer em quase todas as apreciações que são aqui apresentadas, independentemente de poderem ser verdade ou não essas apreciações, a grande verdade é que não estão documentadas por um tribunal. Estão documentadas por um conjunto de cidadãos e por apreciações pessoais e particulares, ou de um grupo de pessoas. Apreciações, conforme eu acabei de dizer, que eu até, do ponto de vista pessoal, até as poderia ter. Contudo, quando nós estamos aqui do ponto de vista institucional e quando dizemos que uma determinada situação está devidamente documentada, temos que essa documentação, essa prova, só pode ser válida se for uma prova jurídica, se for uma prova em tribunal. Existem evidências, se dissessem dessa forma, podiam existir algumas evidências. Agora, devidamente documentada, pelo menos daquilo que é do ponto de vista jurídico, não está. E quando vocês aqui vêm dizer análise com urgência e comportamento da existência ilegal do Partido Chega, com os princípios estruturantes da Constituição Portuguesa e pedem aqui a participação. É o próprio grupo que vem pedir a participação do Ministério Público. E nós entendemos que é a participação do Ministério Público o meio adequado para o Ministério Público vir pedir junto do Tribunal Constitucional a apreciação da legalidade ou ilegalidade daquilo que Vossas Excelências aqui vêm apresentar. Portanto, vocês vêm apresentar um conjunto de evidências para vocês, de evidências que conseguiram documentar através da vossa apreciação, e dentro dessa apreciação entendem que está à isolação, nomeadamente do artigo 46, sobretudo do artigo 46 da Constituição da República Portuguesa. Ora, muito bem, através de uma participação ao Ministério Público, é muito mais produtivo e é o órgão adequado para se fazerem valer essa vossa pretensão. Portanto, conforme eu estava a dizer, torna-se perigoso quando fazem aqui um conjunto de apreciações, não só do politicamente, têm alardeado politicamente propostas e declarações que contrariam frontalmente os princípios fundamentais do Estado de Direito. Mais uma vez digo, e para terminar, independentemente da nossa opinião pessoal, e quando eu digo da nossa opinião pessoal, pode ser a vossa opinião pessoal ou a opinião pessoal de cada um de nós, todos nós temos direito a tê-la. Só que se nós, através da nossa opinião pessoal, quisermos fazer ou dar sentença daquilo que é a nossa opinião pessoal, nós estamos a cometer o mesmo erro que é aquilo que vocês, neste momento, vêm aqui tentar imputar a um determinado partido. E esse julgamento tem de ser feito por um tribunal. E porquê que tem de ser feito por um tribunal? Porque Portugal rege-se por um princípio, que é o princípio da separação de poderes. E existe o poder legislativo, existe o poder judicial e existe o poder executivo. E nós estamos dentro do poder legislativo, não dentro do poder judicial. Portanto, postas as coisas desta forma, esta é a posição do PSD. Vamos analisar concretamente aquilo que nos é apresentado, vamos estudar e vamos acompanhar a vossa situação, mas sobretudo vamos acompanhar aquilo que é a posição do Tribunal Constitucional, que é aquela posição que verdadeiramente nos importa, porque é quem tem o poder efetivo de tomar uma decisão relativamente à ilegalização ou não de um partido político. Porque senão estaríamos em violação daquilo que é o próprio artigo 48, e não 46 apenas, da própria Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, representante do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também as peticionárias que estão aqui hoje, começando com uma pergunta, não sei se a Susana está cá, uma das primeiras peticionárias. A pergunta que eu tinha primeiro, e não me leva mal, é como é que está o seu sobrinho, se está tudo bem com ele. Isto porque numa das entrevistas que deu, disse que o seu sobrinho cantarolou uma música, isto não é o Bangladesh, uma música cujo autor, Brutus Suave, como se apresenta, até já apareceu publicamente a dizer que não só não é do Chega, como até lamenta que esta música tenha exponenciado o Chega. E, portanto, a primeira pergunta é como é que está o seu sobrinho, se foi submetido a alguma prática ou a alguma violência por parte da família por ter cantado esta canção e por eventualmente até ter ideias divergentes às suas, e acima de tudo os meus desejos para que não reprima este jovem ou esta jovem que não merece, porque tanto quanto sei ainda vivemos num Estado de Direito Democrático e uma democracia onde podemos discordar mesmo até das nossas famílias. Em relação ao teor da sua intervenção, das suas intervenções e da petição, eu não sei se querem ser levadas a sério ou não. É porque não só fundamentam a vossa petição com base em mentiras, portanto, falam em jornalismo documentado, falam em provas, mas nem sequer tiveram o cuidado de procurar fundamentos jurídicos para apresentar. Aquilo que pedem à Assembleia da República não faz sentido. Faz sentido dirigirem ao Tribunal Constitucional, ao Ministério Público. A Assembleia da República não é o espaço para isso e, portanto, eu lamento imenso, pode ser desconhecimento, e isso acontece, pode ser também, acima de tudo, sede de atenção e desejo de mediatismo. E sim, desculpe dizer que pretendem censurar, pretendem vencer na Secretaria, pretendem defender a autoridade porque não conseguem fazê-lo no outro lado. A ilegalização de partidos é incompatível com uma democracia plural. A democracia vive precisamente do confronto de ideias, de divergência, não da eliminação forçada e artificial daquelas vozes com as quais nós não concordamos. E legalizar um partido porque não se concorda é sim um sinal de autoritarismo. Então veja Quem é que está a ser o autoritário nesta sala? Não parece que esteja a ser o Chega. O Chega que tem uma base de eleitoral que vai em crescendo. Em 2019 elegemos o nosso primeiro deputado. Em 2021 o nosso candidato presencial teve mais de 400 mil votos. Mais votos do que candidatos a partidos por partidos fundadores da nossa, Terceira República. Em 2022 elegemos 12 deputados, conseguimos 400 autarcas nessas eleições autárquicas, que atualmente mais do que triplicaram. Em 2025 passámos a ser 60 deputados com mais de 1,5 milhão e por isto parece-me que percebe que o Chega está legitimado pelo voto popular. E pergunto-lhe o que é que significa esse cravo que traz ao peito. O povo é quem mais ordena quando concorda com as ideias que apresenta ou é o povo que seja de esquerda e que diga aquilo que vos dá jeito ouvir? Em relação ao Chega cumprir a Constituição, cumpre a Constituição, cumpre a lei dos partidos e por isto não tem qualquer fundamento. Disse que o Chega insiste em viver à margem da lei. Registei essa frase. No entanto, nós não só temos os nossos estatutos registados pelo Tribunal Constitucional, como são públicos e notórios os vários congressos que realizámos para conseguirmos corrigir lacunas na lei. Portanto, o Chega não insiste em viver à margem da lei. O Chega permanentemente tenta estar a cumprir aquilo que o Tribunal Constitucional delibera. E vamos continuar nessa tentativa, porque nós não queremos destruir as instituições democráticas. Nós queremos que as instituições se tornem verdadeiramente democráticas. Eu gostava de ver petições para combatermos a corrupção. Eu gostava que viessem propor comissões parlamentares de inquérito à corrupção no Serviço Nacional de Saúde. Agora, apresentar uma petição porque o Chega pensa A, B, C ou D, porque promove e normaliza o discurso de ódio. Mas desculpe lá, mas quem é que é chamado de porco no espeto? É o André Ventura, por deputadas que estão aqui sentadas. Isto não é uma normalização do discurso de ódio? Ou só é discurso de ódio quando ataca pessoas de esquerda? As pessoas de direita que se danem. Quer que eu abra aqui a minha caixa de mensagens e lhe diga aquilo que tive que normalizar e achar adequado todos os dias? Quer falar em misoginia? Quer que lhe diga os comentários que eu e as minhas colegas temos que ouvir por sermos deputadas de direita, do Chega, conservadoras? Porquê é que não se insurge contra isso? Quer realmente combater a misoginia ou só quando dá jeito? Depois dizia que de facto não nos quer vencer na via da secretaria, mas sabe, quando propõe a legalização de um partido é porque assume que não consegue derrotar esse partido noutras esferas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, esta petição que apresenta hoje é ridícula. Eu acho que as ideias de esquerda são ridículas, eu acho que as ideias da deputada Isabel Moreira são ridículas, da deputada Eva Cruzeiro são ridículas, mas sabe, nunca vou propor a sua extinção dos partidos, nunca vou propor a sua ilegalização, nunca vou propor a sua prisão, porque têm todo o direito num espaço de direito democrático de se pronunciar e de fazer... Desculpe? Ah, eles compreendem. Primeiro não sei porque é que está a fazer um à parte e uma intervenção dentro da minha intervenção. Ainda assim, acabei de explicar que nós, mais do que uma, duas, três vezes, não temos problemas nenhum de reunir os órgãos do nosso partido e demonstrar que estamos a cumprir a lei, a cumprir aquilo que o Tribunal Constitucional diz. Portanto, não há fundamento jurídico...
A senhora deputada vai ter que terminar.
Vou concluir. Já não há fundamento jurídico para discutir a sua ilegalização, a ilegalização do Chega. Esta petição não tem sequer enquadramento para ser admitida na Assembleia da República. Lamentamos esta proposta de adesão parcial.
Senhora deputada, vai ter mesmo que terminar.
Cabe-me dizer para concluir que ilegalizar o Chega não é proteger a democracia, é promover a destruição da democracia.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Filipe Sousa, do representante do JPP. Faça favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer aos petacionários portanto, o trabalho que apresentaram aqui na Assembleia da República. Confesso que sobre esta matéria preparei no dia de ontem uma reflexão. Olhando a nossa Constituição da República, a nossa Bíblia, e não quero aqui de forma nenhuma criar qualquer tipo de atrito, não só com os autores desta petição, nem com qualquer outro partido político. Eu vou ler aqui de uma forma rápida aquilo que preparei, dizendo que a liberdade de associação prevista no artigo 46 da nossa Constituição da República é uma das expressões mais elevadas da liberdade de organização coletiva e privada, inserta no princípio do Estado de Direito Democrático. A regra fundamental e da liberdade individual, da autonomia privada e da liberdade de organização interna, sem ingerência do próprio Estado. A liberdade de associação, em sentido lato, é simultaneamente uma garantia de liberdade política e a título de exemplo da liberdade religiosa. O direito de associação é, porém, um direito complexo que tem de ser ponderado à luz de outros direitos e liberdades fundamentais. As associações perseguem livremente os seus fins, mas essa liberdade não é absoluta. Os limites constitucionais consistem, desde logo, na proibição de promoção da violência de quaisquer fins contrários à lei penal, em especial o número 4 do artigo 46 da nossa Constituição da República proíbe as associações armadas ou equiparadas, bem como as organizações racistas ou de ideologia fascista. O racismo e a xenofobia, no contexto europeu e internacional, têm sido entendidos à luz da exigência do respeito pela dignidade humana na esfera social e política. Todavia, estes conceitos apresentam dificuldades significativas de delimitação, conforme notam, e aqui vou citar Vitelmo Moreira e Gomes Canatilho, e diziam, cito, em primeiro lugar, e tal como sucede com as organizações fascistas, não se proíbem, nem em princípio se podem proibir, as extroiações de ideias racistas no livre exercício da liberdade de expressão individual. Proíbem-se esquemas organizativos associativos cujo objeto e fim sejam o desenvolvimento de atividades racistas ou a defesa de ideias racistas. Fim de citação. Assim, entendemos que o limiar do qual o partido chega se insere é, do ponto de vista jurídico, muito difícil de tratar. No que respeita à ideologia fascista, a situação é em tudo semelhante. A mera alusão ao antigo regime através de expressões como a Quarta República ou a sugestão de serem necessários vários salazares nem é por si só proibida pela nossa Constituição da República. A Constituição não veda a defesa individual de ideias de cariz fascista no âmbito da liberdade de expressão. O que proíbe é a criação de organizações fascistas destinadas à defesa da promoção de ideias ou atividades fascistas. E também aqui,
Senhor deputado vai ter que terminar.
A nosso entender, o partido Chega se encontra num limbo conceptual difícil de qualificar de forma inequívoca. Por isso, como já aqui foi dito, Sra. Presidente, entendo que os argumentos aqui apresentados pelos peticionários deviam ser apresentados ao Ministério Público ou mesmo à Procuradoria-Geral da República ou ao Tribunal Constitucional.
Senhor deputado, vai ter mesmo que terminar.
E termino com essa mesma sugestão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, a quem peço desde já desculpa, porque está em substituição do deputado Paulo Moares e eu não reparei. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acreditamos que a democracia portuguesa se defende todos os dias. Defende-se nas instituições, nas escolhas que fazemos enquanto sociedade e na forma como os partidos políticos se comportam, se organizam e assumem as suas responsabilidades. É do conhecimento de todos que o Partido Chega tem acumulado irregularidades internas ao longo dos últimos anos. Não se trata de opiniões do LIVRE, mas de conclusões do próprio Tribunal Constitucional, que tem repetidamente apontado falhas graves na forma como o Chega se organiza e funciona. Em maio deste ano, o Tribunal Constitucional decidiu que os órgãos eleitos na última Convenção Nacional do Chega são ilegais. Portanto, eu falo mais baixo, Sra. Deputada, peço desculpa se estou a incomodar. Portanto, apenas são válidos os estatutos de 2019, sendo que, entretanto, uma grande parte dos membros eleitos saiu do partido ou foi afastada. Isto significa que o Chega não cumpre os requisitos mínimos de organização democrática exigidos a qualquer partido. A Constituição é clara quando afirma que os partidos têm de respeitar os princípios da transparência, da organização e da gestão democráticas. Quando um partido falha repetidamente naquilo que a lei, nomeadamente a Constituição, exige, o problema deixa de ser interno, porque a democracia não funciona com exceções. Também não podemos ignorar que a Lei dos Partidos Políticos prevê a possibilidade da extinção de partidos que perfilhem a ideologia fascista ou que por um período superior a 6 anos não consigam garantir sequer uma lista atualizada dos titulares dos seus órgãos nacionais. Estas normas existem para proteger o país de tudo aquilo que possa enfraquecer a nossa democracia. Hoje vemos um partido que, apesar de todas estas decisões, continua a funcionar como se nada fosse. Um partido que concorre a eleições, mesmo tendo os seus estatutos por regularizar há mais de 5 anos. Isto cria uma situação estranha, quase surreal, em que um partido com assento parlamentar opera à margem do que a lei exige a qualquer força política. Por outro lado, cresce e continua a crescer o discurso de ódio dentro e fora da Assembleia da República. Deputadas são atacadas dentro da Casa da Democracia. As minorias, as mulheres, são atacadas nas ruas. Isto ultrapassa o domínio jurídico. É um problema democrático. Uma democracia não pode aceitar que um partido continue a ignorar decisões do Tribunal Constitucional e ainda assim reclame legitimidade popular. Quem quer representar o povo tem de respeitar as regras que servem precisamente para proteger o povo. Todos os partidos têm de cumprir a Constituição, deputados. Todos sem exceção. Quando aqui há pouco se falou de que isto pode acontecer com o PS e com o PSD, qualquer um destes partidos que aqui estão nesta casa cumprem a lei. É isso que garante o pluralismo, a transparência e a igualdade perante a lei. Isto é o que o Chega não tem vindo a cumprir. Por isso, agradecemos às peticionárias que aqui estão presentes, que sem medo aqui estão presentes, e aos peticionários que trazem a esta casa a preocupação da sociedade pela inação do Ministério Público, do Tribunal Constitucional e demais órgãos de soberania. Parabéns e obrigada. Muito obrigada por estarem aqui.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Isabel Moreira, representante
Senhora
do
Presidente,
Grupo
Parlamentar. Senhora Presidente, uma interpelação à mesa.
Para que efeito, Senhora Deputada?
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria pedir à Senhora Presidente os seus bons ofícios para distribuirmos pelas Senhoras Deputadas e, eventualmente, pelas Senhoras Peticionárias, que estão mal documentadas, conforme já mencionei, uma nota do Tribunal Constitucional, da Secretaria, que diz que o Chega tem os estatutos anotados, por exemplo, em 2023, isto que acabámos de ouvir, os órgãos anotados desde 2023, isto porque acabámos de ouvir a senhora deputada Filipa Pinto dizer que não desde 2019, isto é uma mentira que pode ser já sanada com este documento. Muito obrigada.
Senhora deputada, a documentação que pretende que seja distribuída tem que chegar por e-mail à primeira comissão, à equipa de apoio. Muito obrigada. Dou então agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, na qualidade de relatora. Passa a favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, e queria começar por dizer isso mesmo. Eu sou relatora e, portanto, farei uma descrição fiel do que aqui foi dito e não é a primeira vez que sou relatora de um pedido semelhante. Queria dizer que têm todo o direito de aqui estar, têm todo o direito de apresentar aquelas que são as vossas pretensões e os deputados e as deputadas têm todo o direito de chegar às suas conclusões. A nota da admissibilidade tem conclusões com as quais eu concordo. Os grupos parlamentares podem naturalmente fazer propostas de alteração à lei dos partidos políticos. Há uma norma que permite, desde que decidido no plenário, fazer chegar uma determinada deliberação ao Ministério Público. De resto, não há qualquer competência de fiscalização de constitucionalidade de um partido. Nem os deputados podem pedir a fiscalização da constitucionalidade de um partido. A fiscalização da constitucionalidade abstrata diz respeito a normas e só a normas e não a partidos. Tenho um entendimento pessoal muito restritivo daquilo que são organizações fascistas, tem a ver com o histórico do Estado Novo e, portanto, é para isso que nos remete, tem a ver mesmo com o reavivar daquilo que foi a organização do Estado Novo, dos seus símbolos, etc., nomeadamente na inspiração que teve com o fascismo italiano, e tenho uma visão e não tem qualquer ligação com a liberdade de expressão, tem mesmo só a ver com a questão da liberdade de associação. Independentemente disso, acho que não é por acaso que estão aqui cinco mulheres. Estão aqui cinco mulheres por alguma razão, porque é um facto que este partido tem trazido para a nossa democracia um desgaste de valores fundamentais, e dou aqui a minha opinião pessoal, um desgaste de valores fundamentais que, como sempre que a democracia é posta em risco, e eu gosto de combater estes fenómenos politicamente, independentemente depois, quando fizer o relatório, darei naturalmente a minha opinião. Estes partidos, como se vê com os seus amigos Bolsonaro, agora preso, como se vê com os seus amigos Trump e por aí fora, são movimentos que desprezam as mulheres, até porque os direitos das mulheres são direitos mais recentes. Portanto, dificilmente passariam ideias como retirar direitos a pessoas com menos dinheiro em termos de voto, voto censitário ou capacitário. Portanto, é muito fácil verificar que quando há uma deriva reacionária, as mulheres são das primeiras a serem atacadas, e temos presidentes dessa área absolutamente buçais com as mulheres, como é o caso de Trump ou de Bolsonaro. Da mesma forma, tem sido um partido que é altamente racista e xenófobo, por exemplo, com os ciganos portugueses, mentindo, exibindo cartazes que têm a mesma gravidade que teria um cartaz nos anos 30 a dizer os judeus têm de cumprir a lei, mentindo no que diz respeito à criminalidade e à associação da criminalidade com os imigrantes, já desmentida uma, duas, três, quatro vezes pelos dados oficiais pela Polícia Judiciária, mentindo no que diz respeito, por exemplo, a momentos como foi a organização das Jornadas Mundiais da Juventude, dizendo que vinham para aí muçulmanos, etc., e que iam espalhar-se, eram ilegais, etc., e usando para isso grafismos da Rádio Renascença, por exemplo, uma usurpação de propriedades de órgãos de comunicação social, mentindo sobre o número de imigrantes de determinadas áreas sobre as quais querem espalhar ódio, nomeadamente imigrantes do Indostão, dizendo no Parlamento nomes de crianças, fazendo uma associação entre aqueles que recebem o rendimento social de inserção, dizendo no fundo que estão cá e não fazem nada, o que é absolutamente desmentido pelos números. Por exemplo, a população cigana recebe cerca de 3%, e relativamente aos imigrantes, que contribuem para a segurança social num número astronomicamente superior àquilo que recebem. E, portanto, as mensagens de ódio, de racismo, de xenofobia são, de facto, um atentado permanente à nossa democracia. Nós estamos a viver um momento histórico em que as pessoas sentem-se, de facto, mais inseguras. Só faltava, de facto, a última antiguidade, que pensávamos a antiguidade dos anos 30, que era a teoria da grande substituição, que veio em força agora com a onda de horrores que foi dita a propósito da lei da nacionalidade, como se houvesse uma corrida da lei da nacionalidade por parte daqueles que, para este partido racista, não podem ser portugueses porque não têm uma espécie de pureza de sangue, quando nós sabemos que aqueles que mais pedem a nacionalidade são filhos de pai ou mãe portuguesas nascidos no estrangeiro, crianças nascidas em Portugal e que não tenham direito a outra nacionalidade. Isto é, a grande maioria desses pedidos de nacionalidade é de pessoas com muito forte ligação ao país e, portanto, não tem nada a ver com isso. Esta é a minha opinião sobre este partido. É um partido violentamente racista, violentamente xenófobo, que usa as técnicas de toda a extrema-direita para difundir mentiras, mas o meu papel será escrever um relatório que diga aquilo que foi dito aqui por todos os grupos parlamentares e a minha opinião jurídica, que não coincide em muito com aquilo que é o meu combate político. E isso será vertido objetivamente naquilo que será o meu relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Quero só esclarecer que, na qualidade de relatora, acrescem 2 minutos ao tempo da senhora deputada e, aliás, foi dada uma certa margem de tempo a todos os representantes dos grupos parlamentares. Passo agora a palavra para a vossa intervenção final. Façam favor.
Queria só deixar uma nota breve em relação à parte jurídica, antes de passar aqui à minha colega, porque acho que não ficou bem esclarecido quando eu falei inicialmente, talvez por algum nervosismo, porque aquilo que eu me referi é a lei 6478, de 6 de outubro, que regulamenta as organizações fascistas, como é que deve ser processada quais são, o que é uma organização fascista, que não é só necessário ver os estatutos, que pode-se ver também a atividade, ou seja, não é necessário apenas ver se os estatutos dizem nós somos uma organização fascista. Há outras questões que estão no artigo 3º, número 1, que podem indicar que estamos perante uma organização fascista. E no caso específico de uma organização fascista, o artigo 6º, número 2, atribui claramente competência à Assembleia da República. Portanto, os deputados têm competência para declarar, perante indícios, que o Tribunal Constitucional averigou a constitucionalidade. E vai diretamente ao Tribunal Constitucional, segundo o artigo 6º, número 1, que segundo a redação atual ainda fala de Supremo Tribunal de Justiça, porque a lei nunca foi alterada desde que foi promulgada, mas tem-se entendido que é o Tribunal Constitucional o responsável, mas pronto. Uma segunda nota muito breve, que é, eu percebo a posição maioritária dos constitucionalistas de que o entendimento de ideologia fascista será aquela que remete para o regime anterior a 74, mas queria só deixar uma nota de um exemplo de um constitucionalista, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que em 1983, no seu livro Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, disse que esta tese de leitura única de que está exposta nesta própria lei 64-78 é mais abrangente do que aquilo que os trabalhos preparatórios da Constituição estabeleciam inicialmente e que na altura não foi considerado inconstitucional, portanto o entendimento poderia ser mais amplo do que apenas pensado para o regime anterior a 74 e pensar-se em qualquer regime que tenha as características de um regime fascista.
Senhores deputados, eu ouvi com atenção todas as intervenções e há argumentos que pairaram nesta sala que gostava de clarificar um bocadinho. Relativamente à postura do PSD, agradeço as palavras. Permita-me só discordar, no meu entender, que claramente não terei tanto conhecimento como os senhores. Não me refiro a achismos. Há muitas publicações, há muitas declarações que são públicas, que podem ser vistas. O Tribunal Constitucional e outros tribunais, como o Tribunal de Contas, também existem alguns acórdãos que eu acho que deviam ser consultados. Fontes jornalísticas também de investigação, mas o que eu quero dizer é que isto não é... acho que há realmente uma base muito grande para agir, se assim entendermos. Eu não vou responder a certas provocações, mas eu entendo que o princípio da pluralidade não se pode sobrepor a violar, por exemplo, a Constituição, e não é só o artigo 46, podemos pegar, por exemplo, no artigo 13, que muitas declarações mereciam verificação, e muitos outros artigos. Relativamente a abrir a caixa de mensagens, também abri a minha antes mesmo de entrar para aqui, também tenho imensas ameaças. Portanto, eu não sabia realmente que os deputados desta casa podiam tratar assim os cidadãos e falar assim.
Senhoras deputadas, vamos.
Esta conduta de ataque valida exatamente aquilo que viemos aqui falar. Portanto, e respeitar a pluralidade e cuspir a palavra esquerda, enfim. E aqui vamos chegar ao ponto central, que é nós somos apenas cidadãos, nós não temos gabinetes jurídicos, nós não temos assessores, não temos imunidade parlamentar. Fizemos este trabalho nas horas vagas, roubámos tempo às nossas famílias, fomos movidos apenas pelo amor à liberdade e ao país no qual gostaríamos de continuar a viver. E, no entanto, nós conseguimos. Estamos aqui, não temos recursos, não temos poder, reunimos milhares de assinaturas. Conseguimos compilar imensas notícias, acórdãos, prints, o que vocês quiserem considerar, para trazer os factos até esta sala. E a pergunta que eu vos deixo aqui É dura, mas é necessária. Se nós, cidadãos comuns, conseguimos fazer isto com tão pouco, que desculpa é que nos vão dar para não fazerem nada ou quase nada. Como é que poderão olhar para os vossos eleitores e dizer que não viram, que não puderam? Cada um de vós, ao tomar posse, fez um juramento. Não juraram lealdade a sondagens, à estabilidade, a qualquer custo. Os senhores juraram cumprir e fazer cumprir a nossa Constituição. Quando a Constituição proíbe organizações racistas, esse comando é para cumprir. Não podemos negociar conforme o cálculo político do momento e ignorar a Constituição neste momento por um possível medo de perder votos ou qualquer cálculo político que esteja a ser feito, não me parece que seja prudência. Repito, é a minha mera opinião. Senhores deputados, um último apelo. Daqui a uns anos, quando a história julgar este período, ninguém vai perguntar o que é que disseram as sondagens nesta semana. Nem bom perguntar é quem é que se levantou para defender a democracia. A nossa relatora estava a mencionar os anos 30. Ouvi muito acerca dos anos 30, ouvi muito acerca de declarações de Mussolini, de Franco, de Hitler e do nosso Salazar. Posso dizer que algumas declarações que têm sido feitas são praticamente paráfrases dessa altura. Portanto, nós fizemos a nossa parte, trouxemos a denúncia até aqui. Agora a responsabilidade sai das nossas mãos, cai sobre as vossas. Só vos peço que honrem o vosso juramento, o povo que representam e que não deixem que qualquer cálculo político enterre a nossa República. Obrigada.
Para que efeito, senhora deputada, quer a palavra?
Senhora Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque me parece que ainda há tempo e que houve uma suspeita que foi lançada e que coloca em causa o prestígio das instituições. Foi aqui afirmado que deputados terão ameaçado alguém, neste caso, terão ameaçado uma peticionária. Isto lança uma suspeita sobre um grupo.
Senhora deputada,
que é isto que estas peticionárias vêm combater. Não, eu acho que é muito importante sairmos daqui com provas concretas sobre quem foi o deputado que ameaçou uma peticionária. Isto é grave. E se algum deputado o fez, os grupos parlamentares têm que pronunciar. Foi isto que foi dito, tem que ser esclarecido a bem dos 230 deputados que estão sob suspeita agora mesmo.
Senhora deputada, não é o objeto desta reunião e desta audição. Não vamos iniciar esse debate agora aqui. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Isabel Moreira. Tenho que me dizer para que efeito também, senhora deputada.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada, senhora presidente. É boa prática desta sala que conhecemos há muitos anos receber com todo o respeito as pessoas que aqui vêm para petições com as suas posições, concordando ou não nós com elas. O que é absolutamente inédito é uma parlamentar achar que pode fazer bullying sobre pessoas que aqui estão a apresentar a sua petição, interrompendo, exigindo respostas, exigindo esclarecimentos e deturpando aquilo que foi dito por uma das peticionárias. Portanto, em nome do respeito que esta sala merece e que está aqui há muitos anos e a receber sempre com respeito e sem uma superioridade e uma posição de poder sobre quem está aqui a ser recebido, eu pedia realmente que fosse desconsiderado aquilo que foi dito ainda há pouco.
Muito obrigada, senhora deputada. No fundo foi aquilo que eu tentei dizer em muito poucas palavras, que não era o objeto desta audição. Portanto, eu vou dar por terminada esta audição. Vou agradecer o exercício de cidadania, independentemente da posição de cada um dos deputados, mas o exercício de cidadania que vocês trouxeram a esta casa é sempre de louvar, como todas as outras petições, e estamos, portanto, agradecidas. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.